É muito louco, porque assim, toda planta, a gente aprende na escola que toda planta é autotrófica, ou seja, ela produz o próprio alimento. Mas a partir da fotossíntese. Mas essa planta, ela não é. Ela não é autotrófica. Mano, eu fiquei em choque. E nesse livro, inclusive, ele fala que cerca de 10% das espécies de plantas têm esse hábito, que depende de fungos para a própria nutrição e não faz uma molécula, né? Não faz nada de fotossíntese. Bizarro, bizarro, bizarro.
Sim, total.
Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade. E hoje eu trouxe uma convidada para discutir com a gente sobre o que é vivo no solo, o que de vivo tem embaixo dos nossos pés. E essa convidada é ninguém menos que Erika Canton, ou mais conhecida como agrofloresteira. E aí, Erika, beleza? Quem é você? Explica pra gente quem é você na fila dos orgânicos.
Eu sou aquela que tem uma eco bag bem grande.
Aê!
Então, eu sou a Erika e eu trabalho com plantas desde sempre. Sempre me interessei pela natureza e criei um canal sobre plantas e como plantar no YouTube chamado Agrofloresteira. Já tem uns 3 anos. Também faço conteúdo no Instagram. A minha ideia é que a linguagem sobre como plantar, sobre como as plantas funcionam, como a gente pode se inspirar na natureza, chegue a mais pessoas de uma maneira simples. Qualquer pessoa que goste de plantas, que se interesse por natureza, encontre informação que eu não encontrei quando eu busquei. Então, é isso, né? De uma maneira mais pedagógica possível, ensinar sobre a natureza e sobre as plantas.
É isso aí, fica a dica aí, galera. Procura a Erika aí nas redes, que ela. Meu, eu aprendi muita coisa com seu canal, muita coisa que eu aplico na minha horta.
Que massa.
Até agora eu fico guardando casca de ovo para bater no liquidificador.
É constante esse processo.
O pessoal aqui de casa fica puto, mas é isso que eu tô fazendo e a culpa é sua, tá bom? O pior é seu.
Fico feliz.
Você é bióloga também, né?
Na verdade, eu sou técnica agrícola e gestora ambiental. Nada a ver com a biologia, porém, permeio um pouco essa área, porque quando a gente fala de gestão ambiental, caminha por todos esses caminhos de gestão de resíduos, de agrofloresta, de plantar de uma maneira mais orgânica. E tudo isso meio que permeia, assim, olhar para a natureza de uma maneira mais inteligente, como a gente pode usar melhor os recursos, como a gente pode degradar menos, enfim, tudo isso permeia dentro da gestão ambiental.
É isso aí. Pessoal, a gente vai gravar um episódio bônus para saber mais sobre quem é a Erika, porque tem uma história bem grande, bem legal por trás, né, dela, que você largou tudo para ir fazer uma agrofloresta em outro estado, né?
É, foi isso.
Sem,
Você falando
basicamente,
assim, eu
certo?
não achei que fosse tanto, mas é.
É isso. Beleza? Então, bora pro nosso episódio. Antes de começar esse episódio com a Erika, eu queria convidar você para um desafio. Tô eu aqui, Lucas, e eu tô com o Jefferson. Fala aí, Jeff.
E aí, tudo certo?
Beleza, cara. E em oferecimento ao nosso parceiro Cambly, eu queria te convidar para um desafio de inglês. Como é que tá seu inglês, Jefferson?
Ó, faz tempo que eu não pratico, hein? Mas acho que dá pra me virar.
Vamos ver, vamos desenferrujar ele aí. Ó, o Cambly é uma plataforma online para aprender inglês com professores nativos do mundo todo. E eu participei de uma aula com uma professora lá da Flórida e eu perguntei se ela gosta de ciência. E ela deu uma resposta aí, eu quero que você, Jefferson, fala para mim o que que você entendeu da fala dela. É um desafio de escuta, de listening.
Beleza.
Ela falou o seguinte.
Yeah, I do. I like different aspects of science. I'm not working in science anymore, but I love learning about even more complex things, like the theory of relativity.
O que você entendeu que ela falou? Vamos ver se tá bom mesmo.
Ela falou que ela gosta de ciência, de conversar sobre ciência. Pelo que eu entendi, ela já trabalhou com isso alguma época da vida, não trabalha mais. E mas mesmo assim, ela ainda gosta de aprender sobre coisas complexas, tipo teoria da relatividade.
É, me ferrei porque eu não manjo nada disso. Mas a gente ficou ainda conversando sobre isso, sobre a vida de Einstein e tal. E é isso mesmo, cara. É, tipo, eu procurei ela pela ferramenta de busca escrito. Eu escrevi Science e encontrei ela. E aí ela falou que ela estudou Wildlife Ecology and Conservation lá na Flórida. E é isso que é legal do Cambly. Você pode encontrar pessoas do perfil que você quiser, cara. Inclusive tem até alguns professores que, se você colocar Papai Noel, Santa Claus, você vai encontrar uma galera vestida de Papai Noel lá no Cambly.
Maneiro.
E, Jefferson, aproveitando que você tá aqui, você fez um intercâmbio lá na Austrália, né?
Sim, é, eu fiz um intercâmbio lá e foi bem legal, assim. Acho que foi uma coisa que melhorou bastante meu inglês. Só de falar com as pessoas, assim, né? Eu acho que praticar é sempre bom, mesmo que você não necessariamente se mude pra um outro país, né?
Sim.
Inclusive, antes de ir pra lá, né, eu treinei bastante aqui também. Treinava, conversava com os amigos e tal, fazia algumas aulas. Mas naquela época não existia o Cambly, né? Então...
É isso, naquela época, se existisse Cambly, você sairia melhor, com mais facilidade, certo?
É, acho que as coisas seriam mais fáceis.
É isso aí. A gente fez aqui uma brincadeira aqui de teste de escuta, mas você também pode fazer um teste de listening. Fala aí, Jeff.
É isso aí, pra quem nunca experimentou o Cambly, vocês podem usar o nosso código pra ganhar uma aula experimental e fazer o Listening Challenge, que é um pacotão de aulas e exercícios que tá totalmente grátis pra você praticar o inglês e testar o seu listening. E são vários níveis de desafio com pontuação, então é ótimo pra praticar, assim, ganhar confiança.
E pra você conseguir esse pacotão, é só você se cadastrar aqui no link no post e coloca o nosso código ALONATAL, beleza? ALONATAL. Mas corre que é só até o fim de dezembro, tá? Lembrando que Cambly se escreve C-A-M-B-L-Y. Nunca é tarde para você investir no seu inglês. Agora, bora pro nosso episódio.
Bora lá.
Nos últimos episódios, a gente falou bastante sobre as mudanças climáticas globais e como a situação ambiental tá, no mínimo, preocupante. Mas, junto com essas más notícias, nesse episódio aqui, a gente gostaria de passar uma parte da solução dos problemas para essa crise ambiental. É, apesar de tudo, sim, a gente ainda é otimista. E pensando nisso, a gente vai falar hoje sobre o solo. Muitos chamam de chão ou terra embaixo dos pés. Mas quando começamos a entender como ele funciona, a gente entende que ele é muito mais complexo e poderoso do que a gente imaginava. É do solo que a gente tira a nossa comida. É o solo vivo que transforma a matéria orgânica em minerais e nutrientes que as raízes das plantas vão absorver. E é com ele que a gente pode, por exemplo, capturar carbono da atmosfera. Hoje a gente vai entender quais são os seres vivos que estão embaixo de um solo e também a gente vai perceber a importância deles para o crescimento de um vegetal. E a Erika, a agrofloresteira, vai compartilhar alguns truques para cuidar do solo e também plantar, seja em grandes agroflorestas ou em hortinhas e canteiros. Tudo pautado em estudos que ela foi botando em prática na própria agrofloresta dela. A gente espera que até o fim do episódio você olhe para um pedaço de terra com outros olhos e perceba que abaixo dos nossos pés pode estar ocorrendo um universo vivo. Acho que esse é um bom momento para lembrar que a gente tem dois outros episódios que falam sobre agrofloresta também, que é o 26, que é o que é uma agrofloresta, e o 60, que a gente fala sobre... Agroflorestas pelo mundo. São dois episódios que se complementam bastante e ajudam bastante no entendimento do que a gente vai falar aqui hoje. Mas não precisa ouvir eles para ouvir esse episódio, certo? E antes de começar, eu queria lembrar que hoje a gente vai focar na matéria viva, beleza? Na matéria orgânica que está no solo. A matéria que é não viva, a matéria que é não orgânica, fica para outro episódio com algum geólogo por perto, beleza? Hoje a gente quer focar na matéria orgânica, tá bom? Que tem no solo. Tá, então primeiro vamos falar quem são os seres vivos que vivem embaixo do solo. O que de vivo tem embaixo do solo? E a gente separa em três categorias, mais ou menos. É, a gente chama os macro-organismos, que são de 15% a 30%, a gente já explica quem são. Os micro-organismos, que estão de 60% a 80%, mais ou menos. E as raízes das plantas, que está de 5% a 10%, beleza? Macro, micro e raízes. Vamos falar primeiro dos macro-organismos. Quem são esses bichos aí que dá para ser visto a olho nu? Por isso que é o nome macro-organismos. Eu posso citar aqui, por exemplo, minhoca, ácaro, térmitas terrestres, que são cupins, lacraias, diplópodas, que são aquelas centopeias, vários insetos, moluscos, tem várias larvas de borboletas e de besouros e de moscas também lá embaixo. Então... tudo isso que você vê quando você está num solo, claro, um solo rico, né, em seres vivos, e isso que você vê quando você cava um buraquinho, assim. Eu aqui na minha hortinha, depois das dicas da Erika, Eu abro um buraco assim na minha horta e eu vejo tudo isso aí acontecendo ao mesmo tempo. Quer dizer que o solo tá bem saudável, certo?
A Ana Primavera fala que tem mais vida em uma colher de sopa do que todos os habitantes que tem na Terra. A gente nem tem ideia da quantidade de vida que existe. Mas isso dos macroceres é muito interessante porque são eles que conseguem decompor todo o material mais grosseiro que a gente coloca sobre a Terra. Então a gente está falando de troncos de madeira que os cupins conseguem decompor, a gente está falando de folhas que as minhocas conseguem ir decompondo. E esses seres é interessante porque eles conseguem, então, decompor esse material que está na superfície. Pense numa floresta, por exemplo. A gente tem folhas, os troncos dessas árvores que caíram, os galhos que caíram, ou então os animais que acabaram morrendo nessa floresta. Então aí o cocôzinho desses animais, sementes que não germinaram, tudo isso é material orgânico. Então é isso que esses macro seres, como as minhocas, como os cupins e toda essa lista que você falou, conseguem decompor. Eles pegam isso, vão se alimentando disso e vão largando esse mineral, vão defecando, produzindo esse material que é muito rico e que melhora a terra. Então, por exemplo, as minhocas, uma coisa muito interessante que eu estava pesquisando sobre elas é que elas se alimentam elas ingerem a terra e também ingerem a matéria orgânica. Então elas fazem essa mistura, elas vão fazendo esse processo de digerir a matéria orgânica, misturando ela com a terra. Então o que resulta disso é o húmus. A gente conhece o húmus. O húmus resulta da compostagem. Então o que acontece é que essas minhocas não gostam de fazer cocô próximo de onde elas estão comendo. Então elas cavam túneis de até 1 metro de profundidade para ir chegar mais longe, para não misturar as coisas. Então essas minhocas acabam fazendo esse processo de bioturbação, que é fazer esses canaizinhos com que elas vão cavando pela terra, e não só elas, todos esses macro seres têm essa capacidade de cavar. E esse processo de cavar vai criando um solo mais estruturado, mais aerado, porque enquanto elas vão se alimentando, elas vão nutrindo a terra e também vão cavando esses buraquinhos por onde as raízes conseguem chegar, conseguem ter esse espaço de ar e ir se aprofundando. E, enfim, melhora toda a estrutura do solo a gente ter a presença desses seres. Então, basicamente, o que eles precisam para existir é que a gente mantenha essa terra úmida e fresca. Porque como eles são compostos em sua maioria de água, o corpo deles é muito composto de água, a gente precisa manter o ambiente muito úmido e arejado, porque eles também respiram, né? Não dá para ser uma coisa compactada, cheia de água. Então tem que ter esse equilíbrio. E, claro, a alimentação constante, que no caso é essa matéria orgânica que volta a ser colocado por cima dessa terra, naturalmente ou não.
Por isso que quando a gente vai fazer uma composteira, né, a gente precisa pelo menos dar uma revirada nela para poder ficar mais arejado lá dentro, né? E precisa estar um pouquinho úmido para eles, né? Não pode estar, sei lá, embaixo do sol, assim, a composteira.
Exato, tipo, minhoca não consegue crescer em uma terra dura, uma terra exposta. As minhocas estão lá embaixo da terra, onde está mais fresquinho, onde está mais úmido. Elas ressecam se tiver a terra muito seca. Por isso que é importante a gente estar cobrindo sempre essa terra, mantendo ela sempre coberta.
Aí você falou que elas começam esse processo de decomposição, né? Não que elas façam realmente a decomposição, né? Porque quem faz decomposição só é fungo e bactéria, né? Mas elas comem esses restinhos orgânicos que tá lá, esses pedacinhos de coisas que já foram vivas, né? E aí diminui para tamanhos menores, né? Toda essa matéria, né?
E, na verdade, não é nem que elas pegam um pedaço de banana e mordem. Elas também precisam de um pouquinho mais decomposto, assim, de um pouquinho mais molenga, assim, para conseguir decompor. Não é que elas mordem uma casca de ovo. As minhocas não conseguem fazer isso. Elas precisam estar um pouquinho mais decomposto para elas também conseguirem fazer esse processo de digerir, né?
Sim. E a gente fala bastante de minhoca, né? Que a galera usa bastante em composteira. Mas, na verdade, todos esses seres que eu falei aqui também, eles contribuem também um pouco para todo esse processo que vai gerar, no final, uma decomposição da matéria orgânica. Né?
É, a queridinha é as minhocas, mas todos esses seres têm funções extremamente importantes. Tem lugares em que as minhocas não conseguem chegar e outros seres sim, como os cupins, por exemplo, que conseguem ser muito mais resistentes do que as minhocas. Eles aparecem antes que as minhocas.
Exatamente, isso que eu ia falar. Eu vou linkar no post aí um artigo que fala como as térmitas, né, os cupins, como eles têm uma importância muito grande, que às vezes as pessoas só olham para ele e falam, ah, é praga, faz esse monte de montes aqui no meio do meu terreno, mas eles ajudam muito nisso que a Erika falou, na ciclagem de nutrientes, aeram o solo, fazem vários túneis lá dentro, ajuda na infiltração da água no solo, e forma esses agregados do solo, ajuda o solo a ficar agregadinho e menos solto. Não compactado, mas agregadinho.
É,
né?
É que é isso, né? Isso de deixar o solo agregado é a solução, assim, é o segredo de uma terra boa. Porque a gente precisa pegar a terra e que ela seja grudenta. A gente fala que ela está gordurosa. E é isso que esses seres fazem. Quando a gente tem vida na terra, faz esses agregados, que é pegar essa matéria e abraçar ela toda, como se esses seres estivessem abraçando mesmo ela e criando pequenos pedacinhos de terra que fazem ela ficar melhor, do que simplesmente fosse uma terra arenosa ou uma terra argilosa. É o meio termo entre esses dois tipos de solo. Que é o que a gente chama de um solo vivo, um solo bom.
Então, tipo, pra gente ter um solo vivo, a gente precisa atrair essa galera pra eles chegarem lá, né? Dá pra você, sei lá, pegar um punhado de minhoca e jogar lá, né? Mas se você... você precisa fazer condições pra atrair esses bichos pra irem morar lá, né? Como que a gente faz pra atrair eles pro nosso solo?
Então, a gente precisa ver o que eles precisam pra viver. Que era isso de o solo ser úmido, ter ar... E receber alimentação constante. Basicamente, isso é o segredo para eles existirem. Então, a gente consegue isso mantendo a terra sempre coberta. A gente nunca vai deixá-la exposta ao sol. Porque isso vai ressecando ela durante o dia. Com o sol batendo direto nessa terra, acaba que evapora essa água. Então, esses seres têm que ir cada vez mais profundo. E mais profundo tem cada vez menos matéria orgânica. Então, a gente mantendo a terra coberta, a gente mantém esses seres ali. Não tem muito segredo. A gente manter essa terra úmida e com alimento, eles permanecem aí. Se a gente mexe nessa terra e acaba deixando ela ressecada e sem alimento, eles vão embora.
Se cobre com o quê? Com o quê? Jornal? Folhas?
Então, depende de... Eu gosto muito de pensar que a gente tem que usar o que a gente tem em maior quantidade, maior quantidade e de menor valor onde a gente mora. Então, por exemplo, se você mora em uma região que produz muito arroz, se você está em uma larga escala, você está plantando agrofloresta, vários canteiros, você pode usar a casca do arroz. A casca do arroz que é muito fácil de ser obtida. E é um material que até é resistente. Então, se você pensar, por exemplo, em uma floresta, essa cobertura vai ser as folhas, vai ser os galhos, vai ser os troncos. Isso vai ser a cobertura natural do lugar. Só que quando a gente não está no lugar natural, a gente precisa pensar nesse material que vai vir de fora, que a gente vai cobrir no primeiro momento. Então, tem como a gente fazer isso. A gente pegar o material de fora que está mais abundante no nosso lugar, que pode ser a maravalha, pode ser a casca de arroz, pode ser o material que for. Pode ser grama cortada, pode ser as folhas da árvore do nosso quintal que a gente recolhe. Tudo isso é cobertura do solo, é a matéria orgânica que a gente está falando. E dá para a gente também criar, né? A gente planta essa própria matéria orgânica, que é isso que as agroflorestas fazem. Elas plantam margaridão, plantam capim, diferentes tipos de capim, plantam eucalipto, que é uma árvore, né? Para a gente podar e voltar esses nutrientes para a terra. Voltar esse material orgânico, que são as folhas, os galhos, voltam para a terra, se transformam nesse material orgânico que os bichinhos comem e vira adubo para as plantas. Então, é isso. Esse é o ciclo completo.
Aham. Uhum. Até em horta, tipo assim, uma horta só de alface, eu tenho que cobrir. Eu tenho que cobrir a terra dela. É bom eu cobrir ela com alguma coisa.
Toda a terra está feita para ser coberta. Se você pensar naturalmente o processo com que a natureza faz, não tem terra exposta. A não ser que essa terra esteja tão degradada ao ponto de nenhuma planta conseguir nascer. Só que naturalmente o processo da natureza é manter a terra sempre coberta. Ela vai mandar essas plantas que são mais capazes de crescer aí. Algum passarinho vai passar por aí e vai deixar alguma semente, seja de baúba, seja de capim, seja do que for, de tiririca, vai conseguir crescer nessa terra. Porque o natural é essa terra estar coberta, seja pelas folhas, quando já é uma floresta, quando já é um sistema que está equilibrado, seja quando a terra está totalmente exposta, que começa a nascer o que a gente chama de mato, ou de peste, ou de inso. Que, na verdade, são as plantas mais capazes da natureza de crescer nesses lugares, que são totalmente inóspitos, batendo sol na cabeça, sem irrigação, e elas conseguem crescer aí nessa terra exposta. Então, para que isso não aconteça, o nosso canteiro de alface, porque a gente está pensando nesse canteiro de alface, né? Se a gente deixar... Entre esses pezinhos de alface e terra exposta, o que acontece é isso. Começa a crescer esses matos, essas plantas que são espontâneas, que crescem aí. Então, para isso não acontecer, a gente usa cobertura. E a cobertura também faz com que a gente precise irrigar menos, faz com que a gente consiga manter mais vida nessa terra. Os nutrientes não evaporam com facilidade, porque quando a gente deixa a terra exposta, além de água evaporar, os nutrientes também evaporam. Então, a gente perde nutrientes para o ar. Então, várias vantagens da gente manter a terra coberta, além da vida, que é o que a gente está falando, de manter a vida realmente viva nessa terra, né?
Beleza, aí a gente falou aqui dos macro-organismos, mas também tem os micro-organismos que são muito, muito importantes também. Eles são 60 a 80% dos organismos vivos que estão embaixo do solo, que são as bactérias e os fungos. E eles mesmos, eles que fazem esse processo que só eles fazem, que se chama decomposição. Pega a matéria que é orgânica, ou seja, resumidamente, uma matéria que já foi de um ser vivo um dia, e transforma numa matéria inorgânica, que é algo que a gente fala que é não vivo, uma coisa que sais minerais, por exemplo, ou nutrientes. Eles fazem esse processo, que a gente não faz e as plantas também não fazem, só bactérias e fungos, certo? E primeiro citando as bactérias, aí, de que maneira ela tá... Tem várias bactérias no solo, várias. Mas tem uma que eu queria citar que é muito importante aí, que é a Rhizobium, que é um agregado de bactérias que vive junto à raiz de plantas do tipo leguminosas.
Dentro das células da raiz.
Dentro da célula, exatamente. É uma simbiose, né?
Sim, total.
A gente citou isso no episódio 92 de facilitação.
Meu preferido.
É, que eu entrevistei a Camila Castanho, minha ex-orientadora. E isso daí também, ao saber que esse Rhizobium existe, a gente já pode usar ele a favor da nossa hortinha e também para enriquecer a vida do nosso solo. Como?
Tá, então primeiro eu acho que vale a pena eu explicar aqui. Quando a gente fala isso de matéria orgânica, de matéria não orgânica, de inorgânica, o que acontece é isso. As plantas não têm a capacidade de morder um pedaço de banana ou um pedaço de cocôzinho de vaca para se alimentar. Quem tem essa capacidade de decompor esse material orgânico, que pode ser o cocôzinho de vaca, pode ser a folha da planta que está sobre a terra, seja o resto de planta que a gente deixou lá para decompor, essa cobertura que a gente estava falando. Esses seres que existem na Terra, esses micro-organismos, como as bactérias, como os fungos, conseguem decompor esse material, transformar em algo inorgânico, que são os sais e os nutrientes, e aí sim a planta consegue absorver. Tem maneiras da gente obter isso sem ser a partir da matéria orgânica, que é o que a gente conhece como adubos químicos, fertilizantes inorgânicos, que já é esse nutriente extraído e a planta só toma como se fosse uma sopinha. Então não precisa necessariamente ter essa vida para absorver. Então quando a gente está falando de um solo vivo, a gente precisa ter essa matéria orgânica e toda essa estruturação que só existe de um processo biológico. Não tem como a gente fazer isso de uma maneira mecânica. Então é isso, as plantas não têm a capacidade de se alimentar desse material orgânico, quem faz são esses seres que vivem na Terra. Essa bactéria em específico que você estava falando, ela é das raízes, né, das leguminosas, que é tipo, não vem de legumes, gente, não confunda leguminosas com plantas de legume. As leguminosas são plantas como os feijões, por exemplo, ou como as ervilhas. Todas essas são leguminosas, todos os tipos de feijão são leguminosas. Então o que acontece é que tem esse processo onde essas bactérias conseguem pegar o nitrogênio que está disponível no ar, tem uma quantidade enorme de nitrogênio na atmosfera, conseguem pegar esse nitrogênio e capturar ele e transformar em um sal nitrogenado, em sais nitrogenados, que são o nitrato e o nitrito. Então, elas conseguem pegar esse nitrogênio que está disponível no ar, que é uma quantidade enorme, e disponibilizar isso no solo para a planta. Então, a gente fala que tem plantas que são fixadoras de nitrogênio, que são essas leguminosas. Só que, na verdade, a planta não é fixadora de nitrogênio, né? Quem é são essas bactérias que estão junto com ela em simbiose nas suas raízes. Então, essa é a importância de ter essas bactérias, porque é muito difícil a gente obter nitrogênio e ele é muito importante para as plantas. Tem três nutrientes principais que as plantas precisam muito, que é o N, P e o K, nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio faz a planta crescer, a parte verde, a parte estrutural dessa planta. Então a planta precisa muito, muito de uma grande quantidade desse nutriente. E é muito difícil ele estar disponível naturalmente na Terra. Na maioria dos solos falta nitrogênio, não tem demais, sempre falta. Então a gente pode utilizar dessas plantas, que são as leguminosas, para a gente colocar mais nitrogênio no nosso solo. Então dá para a gente plantar nossa hortinha, nossa agrofloresta, pensando nessa maneira natural de adicionar nitrogênio na terra, que é a partir das leguminosas. Então a gente faz a nossa hortinha plantando abóbora, feijão e milho, por exemplo. Então o milho que gosta de muito nitrogênio vai ter o nitrogênio a partir do feijão que está do lado dele. E dá pra gente plantar feijão de porco, dá pra gente plantar feijão anu ou feijão gandu, que é um tipo de árvore que também tem essa capacidade de fixar nitrogênio.
É isso, então usar essas plantas que têm bactérias para enriquecer o solo de uma maneira muito, muito mais natural e deve ser até bem mais barato, né? Você não precisa ficar comprando nitrogênio.
Muito,
né,
mais barato. E é uma forma com que, como eu falei, o processo biológico, o processo mecânico da gente, na verdade, não tem como a gente estruturar a Terra de uma maneira mecânica. Não tem como a gente estruturar a Terra, tornar um solo melhor a partir dos adubos químicos. Tem como a gente melhorar ele a partir da vida, a partir das plantas, das bactérias, dos fungos, da matéria orgânica. Aí sim a gente consegue melhorar a Terra.
Como a Preta Terra diz, não sei se você conhece eles, até falam que isso daí é hackear, entender como funciona os processos da natureza e hackear eles, né? Usar de uma maneira inteligente, né? A gente ir lá e tipo, extrair nitrogênio de não sei da onde, comprar, trazer pra cá e a gente jogar no solo, isso daí não é inteligente, né?
Assim, eu entendo que pra larga escala, ok, é outro esquema. Mas quando a gente está falando de um pequeno quintal, a gente está falando de uma horta, não faz nenhum sentido a gente não usar os mecanismos com que a natureza já tem disponível a nosso favor.
É isso aí. Então, falamos de bactérias aqui, tem muito mais outros, tem outros micro-organismos também, tem amebas e tal, mas aí a gente queria focar também no fungo. E aí o fungo? Vixe, aí o fungo aí vai entrar num buraco aqui sem fundo.
Nossa, a conversa é infinita agora.
É infinito, porque a gente quer citar muito as micorrizas, né? Embaixo do solo tem muitos outros tipos de fungos. Os fungos, eles são seres que eles fazem fiozinhos, vai, vamos ser bem didático. Fazem fios, que a gente chama de hifas. E esses fios são uma célula do lado da outra, como se fossem vários bloquinhos. E elas se comunicam fazendo aí fios gigantes, né? Tem até um dos maiores seres vivos do mundo, é um fungo, né? É o fungo do mel. Cogumelo do mel. E embaixo da terra, além desses fungos aí que vivem não associados a plantas, existem uns que se chamam as micorrizas. Eles se associam às raízes das plantas e ele forma aí uma rede embaixo da terra, que até é conhecida aí vulgarmente como a internet das plantas ou a internet das árvores. E a primeira vez que eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, isso é uma mentira, nossa, sabe? Tipo, eu vi acho que num documentário isso, eu falei assim, olha, tava bom esse documentário, até começar a contar essas mentiras aí, sabe? Porque parece muito mentira contar pra você que tem uma rede de internet embaixo da terra, que as árvores se comunicam através dela, sabe? Parece mentira.
Mais ou menos, pra mim sempre fez um pouco de sentido e eu não tava entendendo o que que acontecia. Porque não podia ser só pelo ar a comunicação, não podia ser só a partir de aerossóis. Eu não estava acreditando nisso. Então tinha que ter alguma outra forma com que isso estivesse acontecendo. Principalmente depois que eu li A Vida Secreta das Árvores.
Então, quando eu li esse livro ele é maravilhoso, mas ele não bota tantos artigos científicos, tipo, para cada afirmação que ele faz. E aí ele conta um caso, inclusive, no começo desse livro, que ele estava andando, o cara trabalhava numa floresta lá na Alemanha, se eu não me engano. E aí ele esbarrou com um tronco gigante, gigantesco.
Uhum.
E esse tronco, um toco de árvore, na verdade, uma árvore que devia estar lá há muito tempo, só que cortada no meio, ou seja, sem nenhum tronco, nem galho pra cima, nenhuma folha, ou seja, não estava fazendo fotossíntese, teoricamente morta. E aí ele foi lá e deu uma cavucada nela e viu que ela estava viva, mesmo decepada, tipo, ela tinha raízes e decepada em cima. E aí ele falou que, pô, ela devia estar lá há muito tempo viva e tal, e na verdade o que estava mantendo ela viva era nutrientes que outras árvores estavam passando para ela. Esse livro, eu comecei a ler ele várias vezes. Quando eu comecei a ler a primeira vez, eu fechei ele nesse momento. Falei, vai enganar a trouxa para lá. Sabe? Juro mesmo. Eu falei até com a minha orientadora da época, Adriana. Eu falei assim, meu, você já leu esse livro? Mano, mó cara de pseudociência, sabe? Mas, isso existe. Hoje eu quebrei a cara, isso existe.
Eu também fiquei um pouco decepcionada com isso, da falta de artigos, da falta de tipo, tá, de onde você tirou essas informações magníficas? Me conta aí.
Exatamente. E aí, já vamos citar um livro aí que a gente vai falar no Disco de Ouro, né? Mas lendo um livro chamado A Trama da Vida, Como os Fungos Constroem o Mundo. Acabou de lançar pela editora Fósforo, escrito por um biólogo chamado Merlin Sheldrake, que ele estudou justamente micorrizas do Panamá, se eu não me engano, e ele traz várias evidências, em um só capítulo, várias evidências sobre essa internet das árvores. Uma delas existe uma planta chamada Monotropa uniflora, e essa planta, você que está ouvindo a gente, joga agora no Google, você vai olhar para ela, Monotropa uniflora, também é conhecida como a planta fantasma. fica no escuro essa planta e ela é totalmente branca, pálida. E uma planta pálida é uma planta que não está fazendo fotossíntese ali. Ela não é, o verde da planta é a parte que faz fotossíntese. E estudando essa planta, os cientistas ficavam, meu, como que essa planta sobrevive sem fotossíntese? Ela não faz fotossíntese. Ela vive ali no noroeste do Pacífico, perto, na América do Norte.
E ela lembra um cogumelo, na verdade, né?
Exatamente, não por acaso. E aí a galera tinha uma hipótese de que ela se aproveitava, através de micorrizas, para conseguir o carbono dela. Para ela crescer, ela precisa de carbono. A hipótese que tinham era que ela estava pegando carbono debaixo da terra. Alguém estava passando para ela. E a hipótese era que micorrizas pegavam nutrientes, os carbonos de uma outra planta, uma outra árvore, e passava para a raiz dessa monotropa uniflora. E aí, isso foi um mistério até o século XIX, quando o Erik Bjorkman, um cientista, em 1960, ele marcou radioativamente alguns açúcares, ou seja, tipo, só para marcar, só para saber onde que estão aqueles açúcares, né, como se fosse uma etiqueta, e injetou esses açúcares dentro de uma árvore. E estava perto dessa monotropa. Depois de um tempo, ele foi, examinou as raízes dessas monotropas e viram que o carbono radioativo estava lá. Foi parar na monotropa. E essa foi a primeira demonstração de que a substância pode passar entre plantas por meio de uma via fúngica. Então passou por baixo, sabe?
Sensacional.
É muito louco, porque assim, toda planta, a gente aprende na escola que toda planta é autotrófica, ou seja, ela produz o próprio alimento, mas a partir da fotossíntese. Mas essa planta, ela não é. Ela não é autotrófica. Mano, eu fiquei em choque. E nesse livro, inclusive, ele fala que cerca de 10% das espécies de plantas têm esse hábito, que depende de fungos para a própria nutrição e não faz uma molécula, né? Não faz nada de fotossíntese. Só hackeando, sabe? Elas são até conhecidas como micoheterotróficas. Micoheterotróficas. Mico vem de fungos. Bizarro, bizarro, bizarro. E aí, isso foi na década de 60, né? E aí, já vindo mais pra 1997, um artigo que saiu na Nature, também vai estar o link no post, ele feito por uma cientista chamada Suzanne Simard, uma canadense. Ela fez um experimento que ela queria saber se outras plantas fazem isso, né? De se comunicar através de fungos. E aí, lá na América do Norte, existe uma árvore chamada bétula e outra chamada abeto. Bétula e abeto, e outra nessa história chama os cedros. Mas o que ela fez? Nessa floresta, ela pegou essas bétulas e colocou gás carbônico radioativo perto das folhas dela. As folhas dela absorvem gases para fazer a fotossíntese, ou seja, ela absorveu esse gás carbônico, que tem carbono. E aí, 2 anos depois, teoricamente, aquele carbono radioativo, aquele carbono marcado, deveria estar dentro da bétula, que é onde ela expôs. Mas, depois de 2 anos, ela observou que nas raízes e dentro dos abetos, que não absorveram isso pelas folhas, aquele carbono radioativo estava presente. Ou seja, a bétula, ela deu um pouquinho do carbono dela pelos fungos e os fungos passaram para os abetos. E detalhe, os cedros que moram, que também estavam nessa mesma região, eles não estavam com esse carbono porque já sabiam-se que ele não fazia ligações micorríticas, ou seja, as micorrizas dele não se ligavam com as bétulas e nem com os abetos. Então é outra bolha, outra rede social.
Nossa, isso é sensacional, né? O quanto, na verdade, isso tudo é muito complexo, porque as plantas e os fungos são muito promíscuos. Eles podem... as plantas podem se associar com dezenas, centenas de fungos, e os fungos também podem se associar com dezenas de plantas. Então é realmente muito complexa essa rede.
Sim.
De quão longe ela pode chegar, quais plantas estão conectadas, quais não estão.
Uhum.
E ainda tem isso, né? Tipo, aquelas que são excluídas do sistema. E também tem a parte mais interessante, que é essa gestão que os fungos, né, fazem dos nutrientes que circulam por eles. Que nesse livro ele também chama de taxa de câmbio, né? Que eles podem deixar esses minerais circulando, os fungos podem deixar esses minerais circulando no corpo deles até encontrar o momento certo para disponibilizar para a planta que eles querem. Então eles também podem fazer esse controle de quem recebe, quanto recebe. e super interessante também.
Isso é muito bizarro, velho, porque ele até discute que, meu, qual é a vantagem dessas bétulas, por exemplo? Por que ela fica dando carbono pras outras, assim? Tipo, isso não é vantajoso pra ela, né, diretamente. E aí ele fala, a gente tá olhando pelo olhar errado, a gente tá olhando pelo olhar da planta. Mas, na verdade, o fungo que tá regulando aqueles nutrientes. Pro fungo, é muito importante ter uma variedade de árvores, que ele tá ligado com várias raízes lá embaixo do solo. E ele é importante que tenha essas variedades vivas. Então, se o abeto tá pra morrer lá, não é bom pra ele. Então, ele pega um pouquinho do carbono das bétulas, passa pros abetos, pra ele ter ali o jardim dele, e ele ter sempre um investimento que tá prosperando e dando nutrientes pra ele.
Exato. É isso. Então ele acaba fazendo essa regulação de manter todo mundo feliz, porque ele também precisa dessa diversidade, né? Então ele mantém a biodiversidade de plantas, porque ele também precisa disso.
Cara, é muito bizarro. Nesse estudo da Suzane, ela também percebeu que os abetos, os que estavam num lugar muito sombreado, eles recebiam uma quantidade maior de carbono dos doadores, que são as bétulas. Eles receberam mais, os que estão mais sombreados, ou seja, os mais pobres em carbono, os que estavam mais necessitados. Ou seja, o fungo, ele faz essa administração aí, né? A gente até tava falando no WhatsApp, né? Que isso daí é como se o fungo cobrasse impostos dos mais ricos.
É, e ele faz isso também com as orquídeas, que as orquídeas, na verdade, no primeiro momento, elas não conseguem fornecer o que ele precisa, não conseguem ter uma troca justa. Então, no começo, o fungo simplesmente vai alimentando essas orquídeas e depois, a longo prazo, elas pagam de volta o que elas pegaram desse fungo. Então, é sensacional. É um investimento na parte do fungo, né?
Aham. Ele é tipo o Estado, assim, que investe em pequenos empreendedores, ou ele é tipo um banco também, que cobra.
Não, sensacional.
Mas sem juros.
Não sabemos.
Né? E é isso. Isso acontece não só com carbono, mas também isso acontece com nitrogênio, fósforo e água. Então, o fungo, através das redes, dessas micorrizas, acontece uma comunicação entre as árvores. Cara, assim, dá muito pra gente ficar falando outras coisas que acontecem através dessas micorrizas. Mas a gente recomenda muito que você leia esse livro, A Trama da Vida. E, inclusive, a gente vai sortear nas nossas redes sociais. No fim do episódio eu explico mais, com mais detalhes. Mas é incrível. Esses negócios da micorrizas eu comecei a respeitar muito mais do que eu já respeitava os fungos.
Sim, com certeza. É que tá em tudo, né? A gente não tem ideia do quanto eles estão presentes, mas eles estão em todos os lugares. E é muito mais tempo do que a gente imagina, né?
Exatamente. E aí, trazendo um pouco pra prática agroflorestal, né? Eu acho que essas micorrizas são importantes, né? Você saber que tem micorrizas lá embaixo do seu solo é importante como pra saúde do solo como um todo, né? Pra essa... Ah, se faltar um nutriente ali, talvez esse fungo redistribua para outra árvore que esteja mais necessitada. Então, esse meu sistema tá um pouquinho mais resiliente, tá um pouquinho mais resistente, né? Uma coisa interessante que ele fala também nesse livro é que existem uns feijões que eles são atacados por pulgões, que quando as folhas deles são mordidas por esses pulgões, esses feijões liberam uma substância no ar, e essa substância no ar, elas atraem vespas que, por sua vez, acabam com aqueles pulgões. Elas predam eles, assim. Então, primeiro, uma comunicação. Caraca, que tá acontecendo no ar e a gente nem sacou.
O que eu vejo de mais interessante é que, exatamente por esse fungo comunicar todas essas plantas, é que criou esse aerosol, esse chamado para as vespas ainda mais potente. Então, se fosse só um feijãozinho chamando, não teria tanta força, tanto efeito, quanto toda essa massa de aerosol que chama tantas vespas que acaba realmente eliminando esse pulgão ou diminuindo muito a quantidade de pulgão. Então, esse equilíbrio também do ecossistema acontece quando a gente tem uma vida no solo realmente viva, realmente eficiente, equilibrada, que é a partir desses fungos também.
É isso, né, cara? Eu fico pensando quantas coisas que estão acontecendo assim no ar, embaixo da terra, de comunicação, que a gente não conhece ainda. Se você plantar só um tipo de espécie, talvez essas vespas nem tenham habitat para morar por perto, para serem chamadas para poder atacar esses pulgões. Então, tá acontecendo aí com a biodiversidade, tá acontecendo uma comunicação entre espécies, assim, que a gente ainda não entende. Não entende. Simplesmente tá tentando organizar as plantas da maneira que a gente acha que deve organizar. Claro, tem todo um embasamento para fazer uma monocultura, que não tô menosprezando, mas existem processos que ocorrem naturalmente que a gente precisa entender isso. E a gente perde muito ao fazer só o plantio de uma única espécie, né?
Exato, é isso que me interessa muito, sabe? A gente investir mesmo em ciência, em sistemas que são de policultivo. Não precisa necessariamente ser agrofloresta, pode ser simplesmente sistemas em que tenha mais que uma planta juntas aí, para a gente ver como funciona isso, porque a gente tem pouquíssimos estudos ainda sobre isso, comparado ao tanto de estudo que a gente tem no sistema de monocultura, né? A gente tem pouca tecnologia também nesse tipo de sistema. Então a gente precisa falar sobre, a gente precisa com que mais pessoas se interessem por esse assunto, e mais pessoas plantem em policultivo, para a gente ter mais estudos sobre.
É isso. Terminamos aqui de falar sobre os micro-organismos, daria para falar mais, obviamente. E para terminar essa primeira parte, dos seres vivos que moram embaixo do solo, que vivem embaixo do solo, também tem uma parcela aí que eu falei, que são as raízes, né? Como que a gente pode pensar numa horta assim, lembrar que as raízes estão ali? Como que a gente pode usar as raízes como aliada no nosso cultivo, Érica?
Então, como eu falei no começo do episódio, tem essas raízes que aparecem de maneira espontânea, que na verdade são as plantas em si que aparecem de maneira espontânea quando a gente deixa a terra exposta. Um caso muito frequente que acontece de uma raiz muito potente de uma planta espontânea que cresce é a guaxumba, que ela é uma planta bioindicadora, que indica que a terra está dura, está compactada e também uma planta medicinal. Então essa planta consegue, com a sua raiz muito resistente, quebrar lajes que existem na terra. Então logo abaixo de uns 20 centímetros tem uma camada super compactada da terra com que a raiz dessa planta consegue quebrar. Quebrando essa laje compactada, a gente consegue com que outras plantas também consigam se desenvolver aí. Então ela vai meio que soltando essa terra que está super dura e deixando ela mais arejada para que aumente a biodiversidade de plantas. Então naturalmente tem essas plantas que já crescem nesses lugares que estão favoráveis para elas. Dá para a gente também utilizar de plantas que a gente planta realmente com a intenção de descompactar nossa terra, como o feijão gandu, por exemplo, que é uma raiz muito resistente que consegue ir soltando também essa terra parecida com a guaxumba.
É isso, entender as raízes também é entender o solo, né?
Exato. Tem um livro muito bom também sobre isso, não é o Disco de Ouro ainda, porém, que é Pergunte ao Solo e às Raízes, que explica exatamente como a gente pode ver o resultado que é de ataque de pragas e doenças, de falta de nutrientes, a partir das raízes. Como a gente pode fazer uma análise de como está a nossa planta a partir de simplesmente observar como estão essas raízes.
Nossa. No episódio de facilitação, a gente também falou sobre como que raízes profundas conseguem trazer água que está lá embaixo, consegue trazer aqui para cima e fica mais disponível para as raízes, para as plantas que têm as raízes menores, né? Também é um fator aí da importância das raízes.
E também para que a gente faça o ciclo, para que aconteça o ciclo completo da água, né? Porque se a gente só tem grama plantada que tem mais ou menos 20 a 30 centímetros de profundidade as raízes, como que a água vai chegar até os reservatórios? Como a gente vai ter esse ciclo completo da água, dos rios se preenchendo de novo, desse ciclo completo? Como a gente vai ter isso se as raízes são muito curtas? A gente pode observar esse processo em um campo de futebol, por exemplo, em um gramado muito grande. Quando chove muito, a água fica empoçada, porque ela não tem para onde descer, não tem raízes profundas que levem para baixo. Então a gente precisa também dessas árvores na agricultura, nos policultivos, para que aconteça esse ciclo de filtragem da água, com que a água consiga descer realmente. Não só raizinhas curtas, né? Complementando isso das raízes, se a gente só tem raízes curtas, acaba acontecendo muito mais a erosão de solo, porque acaba que as raízes não conseguem abraçar tão profundamente essa terra, então acaba levando embora muito mais terra, porque não tem raízes que segurem ela.
Eu acho que é importante a gente também comentar o que que tem no solo além de matéria viva. Tudo isso que a gente falou aqui é cerca de 4% da matéria viva que está no solo. Mas a gente também tem a matéria orgânica morta, que isso é 96% de todo o carbono que está embaixo da terra. E por que que eu estou falando de carbono? É o que eu falei no começo do episódio. A gente pode usar o solo como um importante estoque de carbono. Nesse momento, as mudanças climáticas globais estão acontecendo principalmente porque o carbono ele está no ar numa quantidade muito grande. O carbono ele não é um problema. O problema é onde ele está. O problema é que ele está em forma de gás carbônico e metano, ele está na atmosfera. Se a gente encontrar maneiras eficazes de pegar esse gás carbônico e reservar ele em algum lugar, guardar ele em algum lugar, aí a gente consegue mitigar um pouco esse problema das mudanças climáticas globais. E o solo, ele pode ser um grande aliado para isso. Então, os solos do mundo inteiro, ele tem mais carbono agregado nele do que se você somar o número de carbono na vegetação e na atmosfera. Então, o solo ele serve como esse reservatório de carbono. É um importante aliado para a gente colocar todo esse carbono que está no ar, a gente tentar colocar ele no solo. Claro que ele não vai resolver todos os nossos problemas, mas é importante a gente saber que ele tem essa capacidade. Tudo que a gente falou até agora é matéria viva, né? Menos de 4%, que são esses fungos, bactérias, minhocas, ácaros e tudo mais. Mas a matéria orgânica morta, que é 96%, também tem a sua importância, né? Não só porque está em 96% de todo o carbono orgânico que está embaixo do solo, mas é nessa matéria morta que o carbono vai ficar estocado embaixo do solo, tá? Então, ele tem três principais processos responsáveis pelo sequestro de carbono no solo, que é o húmus, que a gente chama de humificação, a agregação e a sedimentação. O húmus, ele é esse resultado da decomposição, ele é muito importante para isso, né? É importante que ele fique lá embaixo do solo. Sabendo disso, é importante a gente sacar que os tipos de cultivo que a gente faz normalmente com aquelas... A gente, né? Que as grandes culturas fazem com aquelas máquinas que vão arando o solo e gradando o solo, né? Que vai remexendo o solo para poder plantar aquele milharal, aquele tanto de soja lá. Isso faz com que todo o carbono que está aprisionado ali embaixo do solo, não todo, né? Mas uma grande parte dele saia desse solo e vá para a terra. Além disso, esse processo de arar o solo, ele também acaba matando todos os seres vivos que a gente colocou aqui.
E desestruturando o solo como um todo, né?
Exatamente. Nesse solo desestruturado, se cair uma chuva, a água ou vai descer direto, mas a maioria, na verdade, da água vai, no primeiro solzinho que bater, ela vai evaporar, assim, facilmente.
E, na verdade, acontece um processo de quando a chuva baixa direto na terra, que não está com cobertura, de que a terra fica compactada, porque esses espaços que eram ocupados pelo ar agora são ocupados por esses pedacinhos de terra que desceram, porque não tem raízes para abraçar e não tem esse solo estruturado para manter ele. Então, acaba que a terra também fica mais compactada com o tempo. Mais difícil de ter ar, mais difícil de voltar à vida. Então acaba piorando muito esse processo de solo vivo.
Isso aí. Falei mais isso porque é importante que o processo de agregação, ele tem até um artigo que a gente vai citar, que ele é um dos principais fatores, os mais importantes para o sequestro de carbono no solo. E quem realiza isso são as hifas dos fungos e as substâncias orgânicas provenientes das raízes das plantas, acabam agregando esse solo, né? A hifa dos fungos é como se fosse uma cordinha que vai juntando o solo.
Os bracinhos, eu gosto que são chamados de bracinhos que abraçam a terra, assim.
Então, eu achei importante aí fazer essa ressalva, lembrar que a parte orgânica morta é muito importante para a gente guardar esse carbono embaixo do chão. Era mais ou menos isso que a gente tinha para falar sobre solo vivo. Claro que essa conversa poderia ir muito adiante. A gente queria relembrar que muito dessa pauta foi inspirada nesse livro A Trama da Vida, Como os Fungos Constroem o Mundo, desse Merlin Sheldrake. E eu e a Erika, a gente leu, né, Erika? A gente ficou lendo e pirando, assim, um mandando mensagem pro outro, né?
Muito.
O que você achou do livro?
Nossa, eu quero muito terminar de ler ele, porque eu li alguns pedaços só, mas eu achei incrível, assim, melhor que A Vida Secreta das Árvores. Não muito legal de comparar, mas assim, achei porque ele é bem mais embasado e consegue trazer mais pra realidade, pra nossa realidade, sabe? Eu achei sensacional, acho uma leitura obrigatória pra todo mundo que se interessa por natureza, porque é isso, não tem como a gente falar de natureza, falar de plantas e plantar e não falar dos fungos que existem na terra e do solo vivo. E esse livro dá um bom embasamento pra isso.
Aham, uhum. E eu gostei que nas referências ele, tipo, ele explica, ele não só bota lá o artigo, ele fala, ah, esse daqui, ó, esse maluco fez isso, isso e isso. Quer saber mais sobre isso? Vai em tal, tal pessoa. Então é bom a gente saber que os fungos, eles não estão só nos lugares como o nosso shiitake, no shimeji, no mofo do nosso pão. Ele tem mais de 2 milhões de espécies e esses fungos são capazes de decompor poluentes e compostos químicos complexos, podem transformar formigas em zumbis, pode até ser fonte de muitos medicamentos, como alguns cogumelos psicodélicos que podem ser usados no tratamento de depressão. E esse autor, o Merlin Sheldrake, ele é um cientista de Harvard que estudou essas redes fúngicas subterrâneas na floresta do Panamá, como eu disse, e ele escreve de uma forma muito criativa e cheio de referências, e acabou de lançar agora em novembro. E o ouvinte do Alô concorre a esse livro. A gente vai sortear no nosso Instagram um volume. E um segundo volume a gente vai sortear entre os nossos apoiadores. E se você não é um dos nossos apoiadores, esse é o momento. Corre lá. Entra no apoia.se/alociencia ou patreon.com/alociencia. Você já entra pro nosso grupo de apoiadores. Que tem muitos sorteios exclusivos lá. Certo? Aproveitando para chamar vocês para correr nas nossas redes sociais, a gente está em todas, /alociencia. E se você quer mandar um e-mail para a gente, manda para contato@alociencia.com.br ou um zap, pode mandar um áudio para a gente no 11 934003751. Beleza? Tudo isso, todas as informações e links você encontra ali no alociencia.com.br. Agora, calma, não acabou ainda, a Erika ainda está com a gente aqui para o nosso disco de ouro. Sobe a vinheta, manda Guedes! Quer começar com a sua recomendação, Erika?
Eu tenho algumas recomendações. A primeira delas é uma série que eu andei assistindo ultimamente, que é Vida em Cores, que é um diretor que está fazendo várias séries assim, muito interessantes, com imagens lindas mostrando a natureza. E essa em específico é uma série que mostra como os animais veem as cores. Então é sensacional pra gente entender um pouco melhor de como funciona isso tudo. Sensacional.
Na Netflix, né?
Na Netflix. Lindo demais.
E é com o David Attenborough, né?
É, cara, sensacional. E é isso. Bom, tem mais algumas. É A Vida Secreta das Árvores, que também ajuda muito a elaborar toda essa questão do Wi-Fi das plantas, da internet das plantas. E outras questões também a ver com a natureza e ecossistema e como as árvores se ajudam. Então, sensacional também. E também os livros da Ana Primavera em geral. Todos eles, como que eu citei, Pergunte ao Solo e as Raízes, é um bom livro. E todos eles também dão uma boa base para quem não entende muito sobre plantas. Tem alguns até que são voltados a contos infantis. Então, eu acho super legal para quem quer começar a se inteirar no assunto. Ela é uma boa base, uma boa referência.
Boa! Minha recomendação, duas. Uma é uma playlist. Procurem por nossas playlists do Alô Ciência. Se auto-recomendando aqui. A gente está organizando os nossos episódios em temas. E principalmente de conservação. Tem muitos, assim, que tá espalhado ao longo da nossa história aí de quase 5 anos. Então, ver por playlists é uma maneira bem legal, assim, da gente enxergar o todo, né? Não sei se vocês perceberam, galera, mas a gente faz conteúdo tentando fazer um mapa, assim. Principalmente esses de ecologia, dá pra gente pensar num mapa, né? A gente falou já sobre predadores, já falou sobre seres que dispersam sementes, já falou sobre agrofloresta, falou sobre facilitação. Tudo isso é um mapa. Agora a gente falou sobre o que acontece embaixo da terra. Você não precisa ver tudo na ordem exatamente, assim. E você vai construindo o seu mapa pra entender essa magia, né? Essa coisa de... A ecologia é uma coisa que acontece tudo ao mesmo tempo. Você estudando por partes, tem um momento que você dá um clique e fala, putz, entendi. Vejam nossas playlists. E um podcast muito bom, também financiado pelo Serra Pilheira, que chama 20 mil léguas, que as apresentadoras, elas analisam o livro do Darwin, mas eles analisam o Darwin como um ser histórico também, então vão atrás de o que ele lia, quem era o tio dele. Putz, cara, é muito legal. A época que ele viveu, a adolescência dele, meu, é muito, muito legal. E é um podcast narrativo. Vou rolar 20 mil léguas. Então, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que vai ter o episódio bônus da Erika semana que vem. Saber mais sobre quem é ela, a vida dela. E queria agradecer a Erika. Muito, muito, muito obrigado por participar. Quer deixar suas redes de novo aí pra galera?
Bom, eu quero primeiro dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Nossa, é uma grande honra mesmo. Eu acompanho já o podcast há muito tempo. E essas recomendações que você falou em relação à dispersão de sementes e facilitação entre plantas e um outro episódio que era sobre invasões biológicas também complementam muito, muito esse tema, são os meus preferidos. Então, é isso, essas recomendações também, ouçam esses outros episódios do Alociência. E é isso, eu quero muito agradecer, as minhas redes são a Agrofloresteira, tanto no YouTube como no Instagram, atualmente no Twitter também. Então, é isso, vocês me encontram aí pelas redes.
Beleza. E seus cursos também, né, Erika? Você dá cursos?
Eu tenho dois cursos. Um que é os Princípios da Terra, para quem quer começar a plantar, não tem nenhuma ideia de por onde começar, é uma base, um guia bem interessante. E um outro que é específico de agrofloresta, que é chamado Formação em Agrofloresta. Os dois são online e tem mais informações lá no meu Instagram, no meu site, @agrofloresteira. É agrofloresteira.com, vocês encontram mais informações.
É isso. E para vocês, muito obrigado por ouvirem a gente por aqui. Até mais, ou quando tivermos mais fichas. Falou!